Queridos, Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38, diz assim a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sem nenhuma ponta de ciúme ou de inveja, nós estamos vivendo um mês onde nós comemoramos o Dia das Mães. E há uma diferença básica entre a comemoração do Dia das Mães e o Dia dos Pais. Como eu disse, sem nenhuma ponta de ciúme nem inveja. Dos pais é o Dia dos Pais. Você vê as propagandas de televisão, compre um presente para o Dia dos Pais. Aí, quando vem a mídia com as propagandas do Dia das Mães, não é mais dia, é mês. Mês das Mães. Um dia é pouco para comemorar um dia tão especial. E é muito importante a gente celebrar isso. A gente sabe que inúmeras mulheres foram referência na palavra de Deus. Muitas mulheres foram referência na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, histórias bíblicas registradas. Muitas mulheres hoje são referências para a nossa vida, inúmeras mulheres são referências para a nossa vida. E Ana é uma mulher muito especial. Na Bíblia, nós percebemos que a história de 3 Anas. Ana, mulher de Elcana, mãe de Samuel, Ana, profetisa, e a Ana, mulher de Elcana, e Ana, profetisa, são 2 mulheres. E nós aprendemos a respeito desta em especial, em que era uma mulher que foi profundamente usada por Deus num momento muito especial da história do povo de Deus. Sabemos da sua origem, o texto traz. Embora a gente saiba muitas informações de Ana, todas as informações estão apenas nesses 3 versículos que nós lemos, e não há nenhuma outra referência sobre a história desta mulher. A filiação dela, sabemos que era filha de Fanuel, sabemos que ela era profetisa, e na Bíblia nós encontramos algumas mulheres que também exerciam esta função. Miriam, filha de Arão, também era profetisa. Nós percebemos, estudando Débora, Hulda, as filhas de Filipe. Na igreja de Corinto, há uma referência de algumas mulheres que detinham este dom. A gente percebe neste texto que ela era viúva, e além de ser viúva, avançada em idade, 84 anos. Mas, a despeito de tudo isso, a gente percebe que era uma mulher piedosa, uma mulher piedosa na oração, no jejum, e a gente aprende também a sua esperança em Cristo Jesus. Era uma mulher que tinha uma esperança firmada na vinda do Messias. Através dessa história, apesar de ser uma mulher já de 84 anos vividos, a gente aprende com esta mulher a respeito da maturidade espiritual. E é um desafio para a vida de todos nós vivermos essa maturidade espiritual, e a gente percebe na vida desta mulher um exemplo claro de uma mulher não apenas madura em idade, mas uma mulher que era madura espiritualmente e que serve de exemplo para a minha vida, apesar de eu ser homem e ela ser mulher, mas traz um exemplo para a minha vida com respeito à maturidade espiritual vivido por ela. E a primeira coisa que eu aprendo com Ana, através da sua maturidade espiritual, é que eu não preciso ver para crer. Não há necessidade de ver para crer. Havia uma esperança no coração dela, uma esperança íntima no coração dela. E essa esperança ela trazia com a gente no, registrado no versículo 38, chegando àquela hora, dava graças a Deus, falando a respeito do menino a todos que esperavam. Ela estava falando a respeito de um Messias que haveria de nascer, vindo, nascendo de uma virgem, e de maneira especial, esta mulher, sem saber, sem ter a noção de que aquela criança estava ali no templo, em que os pais de Jesus haviam levado a Jesus Cristo para circuncidar, e naquele momento, quando Jesus está presente ali, ela tem a sensibilidade espiritual de entender que não apenas ela aguardava o Messias, mas aquilo que tanto ela esperava estava se cumprindo naquele momento, naquela hora, e ela não perde a esperança. E quando nós olhamos para o contexto, nós percebemos que o contexto histórico nos traz uma informação mais preciosa e evidencia essa esperança dessa mulher. O contexto em que ela vivia era um contexto em que ela vivia cercado pelos religiosos. Percebam que a esperança dos religiosos da época, quem ela estava dirigindo a palavra, não eram pessoas que aguardavam o Messias para a redenção da sua própria vida. Eram as pessoas que estavam aguardando a vinda do Messias para quê? Qual a finalidade da esperança dessas pessoas? Para que houvesse redenção em Jerusalém. A expectativa deles não era redenção de vida própria. A esperança deles era uma redenção de uma nação política. E esta mulher aguarda com muito fervor a sua esperança da vinda do Messias, não para restituir Israel, trazer Israel novamente a ser uma grande potência nacional, mas para ser o redentor da vida, da alma dela. Quando nós lemos em João capítulo 20, versículo 29, Jesus ele traz uma palavra que nos reforça este primeiro ponto, que não é preciso ver para crer. Quando Jesus ele disse: porque vieste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Na Bíblia nós encontramos alguns homens, alguns personagens bíblicos que tiveram a grata experiência de esperar as promessas de Deus em sua vida. Quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão, quando tinha 75 anos, recebeu a promessa de ter um filho. Sara, quando ouve a promessa, ela ri e pergunta: como é que eu posso, eu sendo avançada em dias, vou ser mãe? E Abraão, aos 100 anos de vida, ele espera 25 anos para poder receber a promessa de Deus sendo concluída na sua vida. Quando nós olhamos para a história de Caleb, filho de Jefoné, 40 anos quando recebeu de Deus a promessa lá em Cades Barneia, da terra prometida, ele chega aos 85 anos, ele recebe a promessa que aos 40 anos, 45 anos de espera de uma promessa feita por Deus, promessa essa que foi cumprida. José, sonhador, esperou 13 anos para ver o seu sonho se tornar realidade. Ana, ela me ensina a respeito da fé, e ela me ensina que eu não preciso ver para crer, mas ela creu em Jesus Cristo antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Ela tinha uma fé fundamentada nas promessas de Deus que haveriam de ser cumpridas ao longo da história. Nós temos um Deus que cumpre a sua promessa. E há várias promessas de Deus para as nossas vidas. Promessas essas que nos findaram quando Jesus Cristo foi assunto aos céus. Promessas essas que não findaram quando os apóstolos morreram. Promessas essas que fazem parte da minha vida, da minha história e da minha fé em Jesus Cristo, fundamentada nele. E a maior de todas as promessas de Jesus para a minha vida é que ele está comigo, por onde quer que eu andar. É saber que esse Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, esse mesmo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Quando olhamos para a história do Velho Testamento, a expectativa e a esperança e a fé era fundamentada na vinda do Messias. Quando olhamos para a história do Novo Testamento, a história do Novo Testamento aponta para a gente para um fim de uma história e o começo eterno de uma outra nova história, firmado em Cristo Jesus. A outra coisa que eu aprendo com a história de Ana, dentro dessa maturidade espiritual, uma mulher que não precisava ver para crer, ela tinha uma maturidade espiritual que me ensina que também não é necessário ter para ser. Não é necessário ter para ser. Falando para a nossa sociedade hoje, consumista ao extremo, a sociedade hoje que você só é a partir do momento daquilo, das coisas que você tem, que você possui. Esta mulher é como uma outra qualquer mulher. A gente percebe na história que Ana, ela não é uma heroína. Ela não fez nada de extraordinário na sua história, que nós temos apenas 3 versículos aqui que registram a sua história. Mas a gente percebe na história de Ana que ela não tinha necessidade de ter para ser. Pelo contrário. Ela possuía vários motivos para ser uma mulher rancorosa, para ser uma pessoa rancorosa. Ela tinha motivos para ser uma mulher cheia de traumas. Ela tinha motivos para ser uma mulher profundamente triste. Quais os motivos? Primeiro motivo, ela é viúva. Viúva no nosso contexto é diferente do contexto da época. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que a viuvez na época era um problema de gravidade monumental. A gente percebe que, geralmente, as viúvas, neste período, nesta época, eram negligenciadas, eram ignoradas, eram esquecidas. No entanto, que quando a igreja de Cristo começa, os discípulos têm a preocupação de socorrer quem? As viúvas e os órfãos. Quando lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago ele traz aqui uma palavra a respeito da religiosidade, da religião pura. Ele fala que a religião pura e imaculada consiste em visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Era o papel da igreja. O papel da igreja era visitar as viúvas e visitar os órfãos de maneira muito, muito presente e dar assistência, porque eles viviam de maneira atribulada. Ana tinha todos os motivos. Porque ela, segundo o texto que nós lemos, ela viveu apenas 7 anos com seu marido. Apenas 7 anos. Ela era uma mulher de idade avançada. 84 anos, seu cabelo com certeza já tinha descolorido, cabelos brancos, já não tinha a beleza que tinha da juventude, era uma mulher que tinha na sua face marcadas as rugas que o tempo esculpiu, era uma mulher que possivelmente ela deveria ter no seu coração a lembrança e remoer todo o passado e toda a vida difícil que ela teve, mas ao invés dela olhar para trás e ver as dificuldades, ao invés dela ficar se lamentando e chorando por tudo que havia acontecido na vida dela, Ana, ela se dispõe a viver diante desta presença de Deus e saber que a alegria do coração dela era a própria presença de Deus. Ela não precisava de ter para ser. O Deus que ela tinha bastava no coração dela. E a sociedade que nós vivemos, queridos, é uma sociedade de pessoas que têm no coração, na sua vida pessoal, uma insatisfação muito grande. Certa feita, dando aula para os adolescentes, assistindo uma aula dos adolescentes, a professora chegou na sala de aula e perguntou: se vocês que tivessem a oportunidade de mudar alguma coisa no corpo de vocês, o que, que vocês mudariam? E eu pensei, ninguém vai querer mudar nada, adolescente, tudo novo, todo mundo satisfeito com o que tem. E aí uma chegou e falou assim: olha, eu mudaria meu queixo. Aí eu olhei para o queixo e falei assim: o que, que tem no seu queixo? Não, pastor, olha aqui, o meu queixo aqui é meio quadrado, eu ia baular um pouquinho, ficar mais... Eu ia mudar o meu nariz. Aí um outro, eu ia mudar o meu cabelo. A realidade da nossa sociedade é que, geralmente, as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. Nunca estão satisfeitas com o que têm. Minha mãe, cabelo liso, eu passei a minha vida toda, minha mãe indo para o salão aos sábados para poder fazer permanente no cabelo. Meu pai, nessa época, dirigia caminhão, era caminhoneiro, saía de casa, geralmente ficava uma semana fora de casa, e meu pai contava para chegar em casa, minha mãe ia no cabeleireiro fazer permanente para poder enrolar o cabelo, e aí meu pai tinha que chegar em casa e tinha que notar o cabelo enrolado dela. Ai, dele, se... não percebesse. Casei com uma esposa, casei com a Glícia, cabelo cacheado. Os sábados, para o salão, ao invés de enrolar, para alisar. Eu falei assim: meu Deus. Sabe, quando a gente olha para o ser humano, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, sempre tem alguma coisa a mais. E esta mulher, ela não deixa essas coisas, embora o exemplo citado, uma coisa pequena, uma coisa tão simples, mas esta mulher tinha motivos de sobra para poder ter no seu coração dores profundas na sua alma. Era uma mulher que não vivia amargurada pelo que não tinha. O texto não fala que ela tinha filhos, mas ela não vivia como Ana, lamentando diante do Senhor, porque não tinha filhos. Ela não tinha a juventude, ela não teve a oportunidade de ter um novo casamento, mas ela em nenhum momento ela vive a amargura pelas coisas que ela não tinha. E quantas vezes eu vejo pessoas e converso com pessoas, porque a gente lidar com pessoas amarguradas por aquilo que não tem, pessoas que perdem a felicidade por coisas que não tiveram na infância. Conversando com um jovem, ele falando o trauma dele de infância: eu carrego um trauma na minha vida, é porque na minha infância todos os meus amigos tinham um jogo de... videogame, e eu nunca pude ter um videogame, por isso que eu sou assim. Sabe, queridos, além de ser uma pessoa que não vivia amargurado pelo que não tinha, era uma pessoa que não vivia amargurado pelo que havia perdido. Olha que fantástico essa mulher. Uma mulher que não vivia amargurada pelas coisas que ela havia perdido. E como é difícil isso para a gente. A gente ganhar as coisas é muito bom. Traz prazer a gente, traz alegria, traz contentamento. Mas uma vez que você perde aquilo que você conquistou, isso abate o nosso coração, porque nós não estamos acostumados a perder, nós só estamos acostumados a ganhar. E a vida ensina para a gente que nem sempre a gente ganha. Eu tenho conversado isso com meu filho a respeito de futebol. Meu filho, não dá, né? Uma vez chegou, teve um jogo, meu time perdeu, uma fatalidade. Ele, pai, eu não vou na igreja. Eu disse, meu filho, que isso? Não, meu time perdeu. Eu disse, meu filho, se você deixar de ir para a igreja, quando seu time perder, você vai sair da igreja, filho. Então, esquece esse negócio de futebol, meu filho. Mas aqui o texto era uma pessoa que não vivia amargurado por aquilo que havia perdido. Sabe aquela empresa que não deu certo? Sabe aquela empresa que não deu certo? E que você teve que fechar? E aquilo trouxe, sabe, quebras de relacionamentos que geram até hoje tantas coisas na nossa vida que... E as pessoas ficam, sabe, lamentando e chorando por aquilo que foi perdido. Ela podia chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher abatida, porque eu vivi com meu marido apenas 7 anos, Deus. E hoje eu tenho 84 anos. Esse período todo, Deus, o meu nome não era Ana, o meu nome era viúva. Mas ela não chega para Deus e não fala isso para Deus. Eu aprendo isso com ela, eu tenho que aprender isso com ela. Eu tenho que saber lidar com as perdas. Eu tenho que saber que nem sempre eu ganho. Mas eu tenho que saber que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu perco, não é eu que perdi. É porque eu tive que passar por esse momento. Esta mulher... era uma mulher que tinha uma felicidade contagiante, fundamentada não na história dela, mas a felicidade desta mulher estava fundamentada em Cristo Jesus e mais ninguém. A felicidade dela era a expectativa da vinda do Messias. Assim como João Batista, que foi o precursor da vinda de Jesus Cristo, anunciando a vinda de Jesus Cristo, esta mulher... ela prega para os religiosos, e tem uma coisa difícil de fazer, queridos, é pregar para religioso. É mais fácil você pregar para incrédulo do que para religioso. Porque o religioso, ele bate no peito e fala assim, eu conheço. Mas o que falta é viver. O incrédulo, não. O incrédulo, quando ouve a notícia e sabe de uma boas novas de salvação para a vida dele... nada e ninguém era mais importante que Jesus Cristo para Ana. Eu aprendo também com esta mulher, com Ana, que a idade, ela não é empecilho para nada no trabalho do Senhor. A idade não é empecilho para nada. Aos 84 anos, ela podia muito bem dizer, assim, olha, eu já dei, já trabalhei o que tinha que trabalhar. Já vou requerer a minha aposentadoria ao Senhor. Mas ao invés disso, a gente percebe aqui uma senhora de 84 anos falando do amor de Jesus às pessoas. E quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente percebe que, de fato, a idade, ela nunca foi um empecilho diante do chamado de Deus para as pessoas. A gente percebe que Moisés, ele começa o seu ministério aos 80 anos de vida. Aos 80 anos de vida, Moisés inicia o seu ministério. Se ele fosse pastor presbiteriano, ele já estaria jubilado. O presbitério chegar para ele e meu irmão, esquece. Vai procurar outra denominação para você arrumar, para pastorear. Embora a igreja presbiteriana hoje, o pastor pode pastorear depois dos 70. Quando olhamos a história de Abraão, foi com 75 anos que Abraão recebeu o maior desafio da sua vida. Quando nós olhamos para a história de Caleb, eu amo a história de Caleb, aos 85 anos de idade, quando Caleb ele chega até a terra prometida e ele se apresenta diante de Josué e ele fala para Josué o seguinte, aqui estou com 85 anos de idade, sabe aquele soldado se apresentando ao comandante? Aqui estou com 85 anos de idade e ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. A idade não é empecilho para a obra missionária do Senhor. E eu e você somos missionários. Ah, pastor, então eu tenho que esperar os 80 anos, 84 ou 75 anos chegar. Mas aí a gente volta para a Bíblia. E a gente percebe que Jeremias, ele tentou dizer para Deus que não dava para ele, porque ele era uma criança. Jeremias chega para o Senhor e fala: Senhor, eu sou uma criança. E Jeremias chega para... E Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, não fala que você é uma criança. Porque aonde eu mandar você ir, você vai. E o que eu falar por você, você vai falar. Quando nós olhamos para Gideão, Gideão tentou dizer para Deus que a tribo dele era uma tribo inexpressiva. Deus, olha, a minha tribo é uma tribo inexpressiva, arrume uma outra tribo. E Deus chega para Jeremias, Gideão, e fala assim: olha, é a sua tribo e é você. Deus chega para Samuel e convence Samuel que não era pela altura que ele ia escolher o novo rei de Israel. O critério de Deus é ser humano. O critério de Deus não é homem, mulher. O critério de Deus para usar na seara dele são pessoas que têm um coração de carne, aonde habite a presença do Espírito Santo de Deus. São pessoas que trazem no seu coração um desejo de um crescimento e um amadurecimento, não um amadurecimento físico. Não é uma experiência de idade que Deus requer para o seu trabalho somente. E também... Mas Deus requer pessoas, adolescentes, e eu conheço muitos e muitos adolescentes maduros espiritualmente. Conheço crianças com a maturidade espiritual, que é um negócio fantástico, lindo de ver. Mas também conheço muitos adultos, pessoas maduras de idade, mas com uma infantilidade espiritual tão grande. Tão grande. São tão infantis espiritualmente. E aqui esse texto me fala de uma mulher de idade madura, mas uma mulher madura espiritualmente. E a maturidade espiritual desta mulher revelada no versículo 37, de maneira clara, em versículo 38, quando ela fala, quando a gente vê, em quarto lugar, que o relacionamento que Ana tinha com Deus era um relacionamento verdadeiro, não era um relacionamento aparente. Quando no versículo 37, 38, fala o seguinte: e que era viúva de 84 anos, parte B, então não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. Primeira coisa que eu vejo na maturidade desta mulher, diante do seu relacionamento com Deus, era uma mulher que não deixava o templo, não deixava de frequentar o templo. Isso traz para a gente o compromisso que ela tinha com a igreja, o compromisso que ela tinha com as pessoas. Percebam que no texto ela vai ao templo não em busca de uma solução para os seus problemas. Percebam que ela vai ao templo para quê? Para ensinar. Para ensinar. Para falar de quem? Falar de Jesus. E aí eu olho para os dias de hoje, a importância nossa de participarmos das programações da nossa igreja, e eu estou direcionando aqui a nossa igreja de maneira especial, nossa igreja que tem uma visão missionária para fora, nossa igreja, que todos os nossos eventos são eventos missionários. Este culto é um culto missionário, onde nós falamos de Jesus Cristo e falamos do amor de Jesus Cristo a todos que aqui participam. A importância da assiduidade na vida da igreja para toda a família e principalmente para aqueles que têm filhos. O quanto é importante a gente trazer os nossos filhos à casa do Senhor. É importante porque nós fizemos essa promessa no batismo. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós prometemos ao Senhor que nós estaríamos orando pelos nossos filhos, que nós estaríamos lendo a palavra de Deus com os nossos filhos, mas, sobretudo, que nós estaríamos trazendo à casa do Senhor os nossos filhos. Eu sou um exemplo claro, vivo, de uma criança que não gostava de igreja. Passei a minha adolescência toda, quer dizer, o início da minha adolescência, eu me converti aos meus 13 anos, mas até chegar aos 13 anos, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender por que meus pais iam para a igreja todos os domingos. Porque eu não gostava. Eu não conseguia entender. Porque minha mãe saía de casa toda quarta-feira para a reunião das mulheres. Morava em Cachoeiro. A gente morava longe da igreja. Minha mãe ia a pé. Cachoeira é um clima europeu. Clima, assim, europeu, entendeu? Um clima magnífico para você andar a pé. Né? Um calor infernal. Às 3 horas, eu sou o caçula lá de casa. Minha mãe chegava e disse: Deus, se arruma. Eu disse: mãe, deixa eu ficar em casa. Eu disse: não, você não pode ficar em casa. Se arruma que você vai para a reunião das mulheres comigo. Cara, eu amava aquilo. Era uma programação assim, né? Divertidíssima, como eu me divertia. Eu falei assim: meu Deus, que move isso? O que move esse sentimento? E eu fui tendo amigos na igreja. As festas que eu ia eram festas da igreja, aniversário. Não eram aniversários igual tem hoje, casa de festa. Aniversário na casa. Eu tinha que ir para uma sorveteria depois do culto. Meu pai perguntava: quem vai com você? Que meus irmãos mais velhos não me levavam. Aí eu tinha que ir com meus amigos de quem? Da igreja. E isso evitou tanta coisa. Olhando para trás, eu olho para trás e percebo que na minha adolescência eu fui tão guardado por Deus. Na minha adolescência, mesmo não ter tido ainda provado a conversão de fato genuína, mas eu vejo a mão de Deus me guardando, sabe, em todos aqueles momentos, construindo toda a minha história de vida. Mas depois que eu me converti, eu fui entender o amor que meus pais tinham pela casa do Senhor. E hoje eu chego para meus pais e agradeço a eles por eles não terem aberto mão de mim, pelos meus pais não terem aberto mão de sair de casa no meio de semana para ir reunião de estudo bíblico, reunião de oração. Meu pai era piolho de igreja, não saía de igreja, e eu tinha que estar junto. Sabe, queridos, ela é importante estar na casa do Senhor, não apenas por esses motivos. Ela não deixava de ir à casa do Senhor, porque na casa do Senhor ela adorava o Senhor. Mais importante, nós estamos aqui nesta noite reunidos para adorar ao Senhor. Aí você vai me dizer: pastor, adorar por quê? E eu digo sempre que Deus não precisa dar mais nada para a gente para motivar a nossa adoração a Deus. O mais importante Deus já nos deu, que é a salvação. Não existe nada mais importante nessa vida que a salvação. Se Deus chegasse para mim e falasse para mim: Davidson, não vou te abençoar na terra com mais nada. A única coisa que você vai ter como minha bênção é a salvação em Cristo Jesus. Mais nada. Era motivo suficiente para mim não sair daqui e dizer para Deus: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Vir à casa do Senhor era um programa diário desta mulher, de Ana, em que ela ia na casa do Senhor para adorar o Senhor, mas ela ia para a casa do Senhor se alegrar com os que se alegravam, com os que estavam alegres. Aqui nós nos alegramos com os que se alegram, mas aqui também nós choramos com os que choram. Aqui nós somos amparados, aqui nós somos acolhidos. Eu tenho poucos familiares aqui no Rio de Janeiro, mas a minha família maior aqui no Rio de Janeiro é a Igreja Presbiteriana das Américas, em quem eu sou acolhido, em quem eu sou amado, em quem eu me, num lugar onde eu me sinto em casa. Estar na igreja para quê? Para evangelizar, para promover comunhão e outras coisas mais. Aí a nossa igreja promove o time de casa. Se você ainda não provou essa experiência, prove essa experiência que é uma bênção. Nós rodei alguns times de casa, pude conhecer alguns, tive o privilégio de ir a alguns times de casa, tem sido uma bênção, conversando com as pessoas, da experiência de participar no meio da semana de um time de casa. Quando a gente tem a oportunidade de estar lá no Rio 2 durante a semana, na sexta-feira, nós que não temos uma programação no meio da semana, porque não temos, né, como ter, mas temos lá no Rio 2 uma programação na sexta-feira, quando encerra a semana, e a gente pode se reunir lá na Capela Ecumênica e dizer para Deus: Deus, muito obrigado pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta. E a sexta-feira é o dia que a gente descarrega. Não deixava de ir ao templo. Ela tinha prazer. Mais ainda, ela adorava noite e dia. O texto ele fala que não apenas ia ao templo, não era uma espectadora, mas ela era ativa com respeito à sua fé, com respeito à sua vida com Deus. Ela fala que ela adorava ao Senhor dia, noite e dia. Pastor, ela morava na igreja? Meus irmãos, eu acho que esse ponto eu trago diante de uma mensagem para a minha vida, que a vida com Deus, ela não é feita por momentos. Eu não sei se ela ficava diariamente, com certeza, que ela profetiza, ela tinha um trabalho diário na igreja, mas isso traz para mim que a vida com Deus é uma vida contínua, não de momentos. O cristianismo ele não é vivido de dias, de eventos. Mas se eu estou aqui, ou se eu estou em casa, ou se eu estou no trabalho, ou se eu estou na escola, ou se eu estou em qualquer lugar do mundo, eu estou adorando ao Senhor. Porque eu não adoro o Senhor apenas com a minha boca, mas eu adoro o Senhor com a minha vida. E aí ele fala ainda mais, com jejuns e orações. Não é apenas jejum e oração. Revelando para mim intimidade com Deus, dependência de Deus e amor a Deus. Nós aprendemos muito com esta mulher. Tem algumas pessoas, e a gente já ouviu, eu já ouvi várias vezes essa expressão, e eu tenho certeza que vocês já tenham também ouvido, ou até mesmo falado, de pessoas que já partiram, e a gente tem a expressão do seguinte: olha, como eu que gostaria de ter convivido com essa pessoa. Sabe, quando a gente ouve história de pessoas fascinantes, e a gente fala assim: puxa, como eu gostaria de ter vivido com essa pessoa. Ana é uma delas. Uma senhora de 84 anos, cheia de vida. Uma senhora de 84 anos, cheia de vigor. Uma senhora de 84 anos, cheia de esperança. Uma senhora de 84 anos, madura espiritualmente. Queridos, que Deus assim nos abençoe, e que a gente possa ser maduro, crescer, não somente em idade. O texto posterior fala que Jesus crescia em sabedoria, graça o menino se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça de Deus, porque estava sobre ele. A gente não cresce somente em tamanho, tem um determinado momento que a gente para de crescer. Eu parei de crescer muito novo, demorei muito tarde para crescer e parei rapidinho. Mas de idade a idade não para, os cabelos brancos nascem. Mas isso não tem nada a ver com a minha experiência e maturidade espiritual. Maturidade espiritual é uma questão interna, é do meu relacionamento com Deus, que a gente possa ser maduros, crentes, maduros espiritualmente, seja adolescente, seja jovem, seja Francisco Miguel criança, seja a pessoa de maior idade aqui na igreja, mas que a gente possa ser conhecido como pessoas maduras espiritualmente. Que Deus nos abençoe. Amém.